Episódio 161, O Poder da Masturbação, com Tânia Graça. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Aquilo Que Somos. Eu sou a Cláudia e neste episódio trago-vos a psicóloga e sexóloga Tânia Graça. A Tânia já esteve no Oficina na altura, foi antes de mudarmos o nome e na verdade nós já gravámos estes episódios há muito tempo, só que entretanto a vida meteu-se pelo caminho e ainda não tinha vindo aqui partilhar. E fui ao Instagram dela agora e percebi que ela explodiu e que de repente agora tem 100 e tal mil pessoas a seguirem. Já na altura, ela, quando gravámos, ela estava bastante concorrida e o projeto dela estava a explodir e de repente agora fiquei super feliz por perceber que está a explodir de uma maneira, de uma escala muito grande e ainda bem, é sinal de que nós estamos a despertar para a nossa sexualidade, para vivermos sem tabus, para sermos livres, porque esta definição de sermos livres implica tanta coisa e é tão profunda e também é preciso ser feita na nossa sexualidade. Este mês na comunidade nós estamos a trabalhar o corpo físico, estamos com a Ana Garcês a reforçar a saúde dos nossos intestinos, mas estão, claro, convidados a juntarem-se a nós. A Ana desenvolveu um e-book com receitas, anda tudo a beber, sumo de aipo e shots de erva triga ao acordar e está a ser um mês muito fixe e vão sempre a tempo. A comunidade é assim um espaço de extensão do podcast, onde trabalhamos temas que trazemos aqui no podcast, todos os meses é um tema e, como eu estava a dizer, este mês é o tema do corpo físico, porque nos estamos a preparar para a primavera. Na verdade, já estamos na primavera, na estação da renovação, o nosso corpo começa a abrir-se, aquilo que comemos muda, a forma como nos sentimos também muda e a depressão do inverno desaparece, pelo menos eu falo por mim, que sinto-me sempre assim um bocadinho mais abatida no inverno. E é claro que, se estamos a falar do corpo físico, também temos de falar de sexo, porque isso faz parte do nosso corpo físico e precisa de ser estimulado, trabalhado, vivido, acolhido. E por isso, neste episódio com a Tânia, nós falamos sobre a masturbação e como a masturbação é uma coisa importante. É uma ferramenta de autoconhecimento e é importante não só na interação com o outro, mas principalmente na nossa interação. Conhecermos, conhecer o nosso corpo, olhar para a nossa vulva, perceber o que é que gostamos e se calhar há uns tempos gostávamos de uma coisa que agora já não gostamos e saber que isso também faz parte e que nós não temos de ser os mesmos, nem é suposto sermos os mesmos e gostarmos das mesmas coisas durante a nossa vida sexual. E pronto, para além disso eu adoro a Tânia, que é super descontraídona, é linda, é divertida, fala sobre estes temas com uma leveza enorme e é mesmo assim que eles devem ser falados e abordados. E por isso espero que gostem desta conversa. Para quem quiser ouvir mais, a Tânia teve aqui no episódio 138, nós falámos sobre a sexualidade e o corpo da mulher e como é que nos podemos conectar a esta energia que está presente em todas nós e em todos os seres humanos e animais, não é uma coisa normal, e como é que, para quem se sente desconectada do seu corpo e da sexualidade, por onde começar. Depois, no episódio 145, aprofundámos esta questão da nossa energia sexual, sobre como nós somos esta energia que tem de ser trabalhada e como é óbvio, há momentos em que temos mais energia do que outras para nos conhecermos e desenvolvermos a nossa energia sexual. E hoje, como estava a dizer, vamos falar sobre masturbação. Entretanto, antes de me ir embora, digo-vos só que estamos com as últimas vagas para o workshop Rotinas Holísticas, que vai acontecer no dia 25 de Abril, portanto já não têm muito tempo para se inscreverem. Este é um workshop que vai juntar as técnicas de base de construção de hábitos, de mindset, mudança de objetivos, de criação de rotinas, aquelas técnicas comprovadas, um bocado americanizadas, que nós sabemos que resultam com o desenvolvimento da intuição. A ideia é saírem deste evento com uma rotina construída de raiz para vós e como vos faz mais sentido, e claro que vão ter esse acompanhamento e vamos fazer exercícios. Nós escutámos a primeira turma deste workshop assim em poucos dias e por isso abrimos uma nova turma. E o workshop, como estava a dizer, vai acontecer na manhã de 25 de Abril. Se não puderem estar presentes, vai ficar gravado. Portanto, se sentem que querem mudar as vossas rotinas, os vossos hábitos, que há aqui coisas que precisam de ser ajustadas também com a mudança da estação, venham fazer este workshop e mudem a vossa rotina para sempre, não é? Claro que não vai ser a mesma sempre, mas mudem agora a vossa rotina e os vossos hábitos. Entretanto, aproveitar muito brevemente aqui o meu tempo de antena para vos falar no Superconsciência, que é o retiro que estamos a organizar aqui no Holística. Ele chama-se Superconsciência porque todas as práticas que vamos fazer vão permitir-nos alcançarmos o estado de superconsciência. E isto não é de uma forma arrogante que o digo, é mesmo porque existem coisas no nosso dia que nós podemos fazer todos os dias para chegarmos a esta iluminação de quem nós somos, a esta rendição e ao mesmo tempo a esta fusão com a humanidade, com uma consciência divina. Eu sinto-me super conectada a este retiro, ao trabalho que estamos a desenvolver, a toda a organização e todo o amor. Nós estamos a pensar nas coisas mesmo assim ao pormenor e já há muito tempo confesso que não me sentia tão motivada para fazer um trabalho tão profundo. Nós ainda temos algumas vagas, na verdade no momento em que estou a gravar esta introdução ainda não sei bem quantas vagas temos porque felizmente já preenchemos alguns destes lugares. Mas sinto que este é um trabalho muito profundo que vamos fazer, aliás, não só sinto como sei no meu coração, sei que todas precisamos de um bocado de dar esse salto e destas práticas que vos trazemos, sobretudo depois de um ano tão difícil para todas, portanto, se sentes que gostavas de investir em ti e de estar comigo num retiro, nós vamos fazer yoga, meditar, vamos fazer, ter práticas de mindfulness, vamos ter cerimónias e rituais sagrados, vai ser num espaço lindo, na Nazaré, vamos estar em silêncio, vamos meditar, vamos, não vou estar só eu, portanto, claro que não vou ser eu a dar as aulas de yoga, vamos fazer um trabalho muito profundo com arte, eu não quero partilhar o nome das pessoas porque quero que as participantes também tenham algum fator surpresa, que não saibam tudo o que vai acontecer porque isso perde um bocadinho a magia. E se sentes que estás pronta para passar mais tempo num nível de superconsciência de ti e do mundo, de uma energia divina que há em todos nós, e menos tempo na inconsciência ou na consciência, que é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, então junta-te a nós neste retiro. Eu vou deixar na descrição do episódio o e-mail onde podes pedir mais informações sobre o retiro e tem de ser uma decisão que tomas mesmo com o coração, com a intuição, juntar-te a nós neste trabalho que vai ser tão profundo e tão lindo. E agora sim, sem mais demoras, vamos à minha conversa com a incrível Tânia Graça. Tânia, bem-vinda de volta à oficina para um episódio inteiramente dedicado à masturbação. Estou assim muito entusiasmada.
Adoro!
Yeah. Então, vamos começar assim pelos básicos de porquê que a masturbação é importante e porquê que ela nos permite conhecermos.
Ai, porquê que a masturbação é importante? Bem, estava um dia de conversa sobre isto. Então, ela é de facto super importante porque...
O que é masturbação em primeiro lugar? Desculpa, vamos assim aos básicos dos básicos.
Exatamente. A masturbação tem a ver com a estimulação do nosso próprio corpo para a obtenção de prazer. Portanto, a estimulação dos meus genitais, dos meus mamilos, de zonas que para mim sejam erógenas, para que eu tenha prazer com isso. E eventualmente um orgasmo também. Pronto, mas ter prazer com isso. O que acontece é que a masturbação permite-me uma exploração do meu corpo que é super, super importante para mim enquanto mulher, indivíduo, como para o meu contacto com outras pessoas, para o meu contacto sexual com outras pessoas, sexual e não só. Quando eu me masturbo, eu permito-me conhecer o meu corpo, quais é que são os meus pontos de prazer, o que é que me sabe bem, eu permito-me inclusive trabalhar a tal questão do merecimento, eu mereço este prazer, eu mereço estas coisas boas. A masturbação tem inclusive benefícios físicos, porque ela ajuda a dormir melhor, por todas as hormonas de relaxamento que se libertam, ela ajuda a sentirmos mais felizes, também por essas mesmas hormonas, ela pode ajudar inclusive em termos de dores menstruais que sejam, atenção, dentro daquilo que é uma moinha, não, é? Não são dores menstruais muito fortes, não é? Porque aí pode haver algum tipo de problema, mas ajuda nas dores menstruais, ajuda inclusive a proteger-nos de infecções, porque quando nós lubrificamos, a lubrificação que é libertada durante a masturbação pode ajudar a limpar todo o sistema lá dentro, trazer as bactérias cá para fora, para além de ajudar imenso no nosso, lá está, autoconhecimento e autoestima, porque quando eu me toco, quando eu sei dar-me prazer, isso é de um poder enorme, 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 enorme. É de uma tomada de posse, lá está a frase também que já tinha dito no outro episódio. Quando uma mulher é dona do seu corpo e do seu prazer, é dona da sua vida, porque quando eu sei como dar prazer, isso é, epá, sou dona do mundo, sou dona de mim, sou dona do mundo. E claro que isso depois também vai ter uma implicação em quando eu me relaciono com o outro, porque eu vou com uma outra confiança, porque eu sei como também orientá-lo para o meu prazer, ou eu própria dar-me prazer durante essa relação sexual. Portanto, aumenta a libido também, porque quando nós nos masturbamos, nós alimentamos o nosso imaginário, nós alimentamos a nossa veia erótica, estás a ver? Então, é só vantagem, é só vantagens.
Eu não estou a ver apontar uma coisa, não há isto a dizer, sabe?
Nada, nada. E é das coisas que eu mais, em que eu mais batalho, entre aspas, no meu trabalho, é precisamente esta exploração do nosso próprio corpo, porque é tão bom para nós e para as pessoas com quem depois nos vamos relacionar também. É incrível.
E como é que nós podemos começar a explorar isto? Que ferramentas é que nós podemos usar para a masturbação? Podemos usar objetos, algo mais visual?
Olha, em primeiro lugar dizer que eu fiz até um post há pouco tempo que se chama 48 formas de te masturbares. Porque eu abri uma caixinha para as mulheres dizerem como é que se masturbavam. Eu tive imensas respostas, depois tive de compilar assim também as mais parecidas entre si. E apareceram 48 formas. O que é que eu quero dizer com isto? Não há uma forma certa. Não há uma forma certa. Há a tua. Há a tua forma. Sabes? Porque há de tudo, Cláudia. Tu vês ali mulheres que dizem eu masturbo-me roçando-me no braço do sofá. Eu masturbo-me com o chuveiro, com a pressão do chuveiro. Eu masturbo-me com... a roçar-me, esta é forte, a roçar-me no canto da mesa. Eu masturbo-me com o Satisfyer, que é um brinquedo sexual. Tu tens de tudo, de tudo. Portanto, eu acho que isto é importante dizer. Nós temos uma variedade imensa de formas de ter prazer. Porque, temos. E estamos só a descobri-las agora. Eu acho que temos um potencial enorme. Mas como é que nós podemos fazê-lo, então? Eu acho que existem aqui alguns passos importantes para nós nos sentirmos à vontade para o fazer e depois para o concretizar. Em primeiro lugar, é preciso perceber que culpas é que estão inerentes a isto. Será que eu me sinto bem a fazer isto? Eu já experimentei e senti mal? Porquê que me sinto mal? De onde é que vem esta culpa? Será que me ensinaram coisas? Será que me deram palmadas na mão quando me viram a mexer na minha vulva quando eu era criança? Será que ir procurar um bocadinho isto e libertar-nos desta culpa? Eu sei que este é provavelmente o passo mais difícil. E é aquilo que, inclusive, por vezes é preciso ajuda até profissional, não é? Para nós nos libertarmos disto. Porque está muito enraizado. Está muito enraizado. Até em mulheres mais livres, há coisas em que... Ai, mas isto eu não posso. Ai, mas... Portanto, olharmos para estas culpas de frente, perceber de onde é que elas vêm e libertar-nos delas tanto quanto possível. Portanto, isso seria o primeiro passo. Depois, conhecermos a nossa vulva. Nós temos de olhar para ela. Nós temos de a conhecer. Temos de ter um tete-a-tete. Porque... É preciso estabelecer, eu até digo isto num vídeo meu, é preciso estabelecer uma amizade com a nossa vulva. Senão eu não vou estar ali realmente envolvida com aquilo, eu preciso de ter uma conexão, de saber onde é que são as coisas, a entrada da vagina, o clitóris, a uretra, o ânus, perceber visualmente quem é que eu sou. Até porque para quando tocar, perceber onde é que me soube bem. Porque já tenho uma imagem visual sobre isso.
E poder dar instruções a um parceiro ou uma parceira, não é? Exatamente. O que tu gostas. Desculpa,
sem dúvida, exatamente. Não, na boa, na boa, na boa. Exatamente, é isso mesmo. Depois, é importante também nós criarmos um ambiente para esse momento. Ou seja, convém que estejas tranquila, que não aches que de repente vai-te entrar alguém pelo quarto adentro ou pela casa de banho adentro, não é? Tem de estar tranquilo, tem que estar num momento de relaxamento, de pôr uma musiquinha, de pôr criar um ambiente que seja sensual, de mim para mim. Se nós criamos isso com parceiras e parceiros, porquê é que não vamos criar para nós mesmas? Não é? É de criar um momento sensual para mim. E ir conectando com o meu corpo, como eu também tinha falado logo no primeiro episódio. Portanto, tocar o meu corpo, sentir-me, sentir as minhas mãos, sentir os meus braços, sentir tudo, não só a vulva, não ir diretamente à vulva. Fazer uma conexão com o meu corpo. E isto também pode ser feito acompanhado de algum estímulo. Portanto, pode ser um filme erótico, pode ser pornografia. Se as pessoas acharem que encontram... Porque há vários tipos de pornografia também que é preciso que se diga. Não existe só o pam, 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 e acabou. Existem muitas coisas já, portanto, pode haver pornografia que agrade. Pornografia, tens o áudio porno, que também é uma coisa super interessante, que é áudios em que, pronto, as pessoas simulam, ou não, ou é real, que estão a ter sexo, e pode ser super excitante, porque as mulheres têm são muito estimuladas a nível auditivo. Pode estar ali um conto erótico, portanto, enquanto vais fazer essa estimulação do teu corpo, se tiveres um outro estímulo, pode ajudar imenso, sem dúvida. E depois então, passar à estimulação da vulva em si. E esta estimulação pode ser feita com os dedos, e eu até acho que para uma primeira vez pode fazer sentido que seja com os dedos, para te sentires mesmo, para conectares-te contigo, perceber onde é que te sabe melhor, com que pressão, fazer para um lado, fazer para o outro, rodar, fazer movimentos em oito, perceber, nós às vezes somos mais sensíveis de um lado da vulva do que do outro, às vezes a nossa sensibilidade, muitas vezes, não é diretamente no clitóris, porque é tipo, ai, não, aí não, sabes, diretamente faz a impressão, às vezes é um bocadinho mais acima, um bocadinho mais ao lado, perceber isso com as mãos, sabes, pode fazer-se isto com lubrificação, com a própria lubrificação, se tivermos já lubrificadas, ou com lubrificante. Há mulheres que até sentem, é uma variedade enorme, há mulheres que até sentem mais prazer se fizerem isto tudo por cima das cuecas e não diretamente na pele, há todo o mundo. E depois então, acho que os brinquedos são uma excelente ajuda. E eu sou muito apologista dos brinquedinhos, tanto para uso individual como para uso em casal. Para uso individual, pá, tu já tens coisas incríveis e que não são aqueles dildos gigantões de que as pessoas se lembram, pronto, que havia muito e ainda há, na verdade. Não tem de ser isso, tu tens coisas super pequeninas e que são mais de estimulação até exterior, porque depois tu também podes estimular por dentro o teu ponto G, porque nós temos terminações nervosas internamente também, mas o clitóris, de facto, a parte externa do clitóris é aquela que tem ali as 8 mil terminações nervosas a bombar. Depois tens outras por dentro, até porque o clitóris já se percebeu que tem ramificações, tem pernas lá para dentro e, portanto, tu quando estás a estimular a vagina, de algum modo, também estás a tocar o clitóris interno, não é? Aliás, o ponto G, o que se tem dito é que é precisamente uma parte do clitóris interno, não é uma coisa individual, é uma parte do clitóris interno. Portanto, tudo isto pode ser estimulado com brinquedos ou de estimulação de clitóris, portanto, que são aqueles que se usa cá fora, como o Satisfyer, como aqueles pequenininhos que vibram, pá, são ótimos. Ou as varinhas, sou muito fã também das varinhas, também. Ou podes usar também estimuladores de ponto G, tu tens alguns que são só para ponto G, portanto, internamente. E tens ainda aqueles que estimulam as duas coisas, que também são ótimos. Portanto, estimulam o ponto G e o clitóris ao mesmo tempo, que é como se tu estivesse a estimular o clitóris de duas formas diferentes, por dentro e por fora, que é incrível. Portanto, era isto que eu diria. Brinquedos são ótimos, mãos são ótimas, braços do sofá também podem ser ótimos. Encontrei a vossa forma. Eu estou a dizer de uma forma mais, pronto, estimular deitada na cama e tudo mais, mas vocês podem encontrar outras coisas. O chuveiro, há muitas mulheres que falam no chuveiro, com a pressão do chuveiro. Roçar sem coisas, porque nós somos muito... Lá está, às vezes não é o toque no clitóris com um dedo e estar só ali... Tiririririri. Não, é uma coisa muito mais abrangente. Quando eu me roço em algo, eu estou a estimular tudo. Portanto, não tem de ser destas formas que eu estou a dizer. Se tiverem a oportunidade, vejam esse post das 48 formas de se masturbar. É um post escrito que tem lá 48 formas para vocês explorarem. Eu estou a dar aqui só um lamirezinho. 48 têm vocês, só para vocês.
Vou pôr na descrição do episódio. O que é importante é fazer, não é? Pôr as mãos na massa, é assim um...
Tal e qual.
Estamos a falar de masturbação e acho também, uma vez que és psicóloga e tens todo um contexto clínico por trás, como é que os pais ou familiares, tios, podem mostrar a um adolescente que devem explorar o seu corpo, que não há nada de errado com isso, para começarmos a criar uma geração e trazer pessoas ao mundo que não vivem esta sexualidade cheia de culpa, como se calhar nós fomos educadas, não é? Com aquela geração de pais de não mexas e não faças e as meninas têm de ter as pernas fechadas. Como é que nós podemos educar sem chocar e sem também querer entrar demasiado na intimidade deste adolescente?
Olha, eu acho que começa, ainda antes da adolescência, começa com as crianças, nós vamos eventualmente vê-las a tocarem-se, porque elas vão se tocar, não porque aquilo tem qualquer tipo de cariz sexual para elas, mas porque lhes sabe bem, como sabe bem chuchar no dedo, como sabe bem fazer festinhas, como sabe, pronto. E começa logo aí, que é quando a criança se toca, nós percebemos que elas se tocam, ou as meninas se roçam nas cadeiras, este tipo de coisas, não proibir, não dar uma palmada na mão, não dizer que isto é errado e que isto é feio. Porque isso cria a mensagem consciente e inconsciente de que não é suposto, de que é errado. Não, o que se deve fazer, na minha perspectiva e daquilo que conheço e que, em que acredito, é encaminhar a criança para o privado, para a intimidade. Ou seja, não é dizer que é errado, é dizer que eu sei que isto sabe bem e é bom e tu podes fazer isto, mas isto é uma coisa que deves fazer no teu quarto ou na casa de banho, sozinha ou sozinho, está bem? Porque isto faz parte da nossa intimidade. E é importante a criança ir tendo estas noções do que é o privado, do que é o, ok, isto é bom, mas é uma coisa minha, é uma coisa só para mim, sabes? E ao longo da vida até podes ir ensinando também que um dia esta zona também poderá ser partilhada com outra pessoa que tu queiras. Neste momento não, as únicas pessoas que tocam são, por exemplo, a mãe, para tomar banho e tudo mais, mas é uma zona tua, é só tua, tu podes explorar contigo, sabes? Encaminhar para a intimidade e para o privado. É super importante e não punir. Porque a punição é a base de montes de problemáticas de culpa que nós temos até hoje sobre a sexualidade. E depois, ao longo do tempo e à medida que a criança cresce, ir dando aqui, ou seja, a educação que nós vamos dando também vai sendo adaptada à idade. Aquilo que nós dissemos quando eram miúdos, já não faz sentido quando já é adolescente. Eu acho que para já deixar a porta aberta para a comunicação, ou seja, qualquer dúvida que tu tenhas, pá, estou mesmo aqui, e atenção, e a dizer que estamos aqui, mas depois não é de repente o adolescente conta qualquer coisa e tipo, ai, que horror! Calma, não é? A partir do momento que nós abrimos a porta para essa comunicação, estamos realmente abertas e abertos a receber essa comunicação e a comunicar com o adolescente abertamente sobre isso, ok? Porque se depois também vamos reprimi-lo, estamos a quebrar o voto de confiança que ele também fez, porque nós temos, fala comigo, mas depois não estamos verdadeiramente abertos para isso. Portanto, temos a abertura para falar sobre estas temáticas e falar inclusivamente disto de que nós podemos explorar o nosso próprio corpo, ou seja, que é importante explorar com os outros quando começarmos a nossa vida sexual, mas que podemos conhecer-nos, que lá está, é uma coisa do privado, mas podemos conhecer-nos, que podemos usar algum tipo de estímulos para o fazer também. Claro que os adolescentes têm esta tendência de ai, não quero vir, para, não quero falar disso contigo. Pronto, isto só até onde também ela deixar. Portanto, falar sobre isso, que é natural que explores o teu corpo, é natural que sintas prazer com o teu corpo sozinha, digamos que é o normalizar, colocar, eu acho que é muito isto, ter um espaço de comunicação aberta e normalizar comportamentos e ao mesmo tempo também desnormalizar outros. Por exemplo, se percebemos que, e o mais certo é que vai haver algum consumo de pornografia, porque hoje em dia o acesso é super fácil, não é? Explicar que existem muitos tipos de pornografia e que em muitos filmes aquilo que está ali a acontecer, na grande maioria, aquilo é ficção, aquilo não é real, a vida sexual não se vive de facto assim, não se vive em 10 minutos de pam 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 pam, em que a mulher de pouco ou nada intervém, não é? Não. Ou podemos inclusive, é assim, depende agora do nível de cumplicidade entre pais e filhos, podemos inclusive indicar algum tipo de pornografia, algum tipo de filmes eróticos, porque tu tens realmente coisas feitas de uma forma mais realista e que pode ser eventualmente mais educativa, se quisermos usar os filmes como elemento educativo. Mas acima de tudo explicar que aquilo que se encontra ali, na grande maioria das vezes, não é o real. É uma ficção que até nos pode excitar, mas que é ficção, que não acontece assim na vida real, ok? Portanto, eu diria que é isto, que é ter um espaço, não punir quando são crianças, deixar um espaço de comunicação aberta, falar inclusive, normalizar comportamentos, normalizar a exploração do próprio corpo e poder orientar inclusive na procura desses estímulos. E quando eu digo orientar é explicar que, olha, isto, isto e isto não é bem o real, está bem? E isto se calhar é mais o real. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. E depois ir vendo também até onde é que o adolescente ou a adolescente deixam ir, porque até podem ser adolescentes que deixam imenso entrar e outros que tipo, pá, não, isso é a minha intimidade. E tudo bem, deixar só a porta aberta para qualquer dúvida que tu tenhas, eu estou aqui para te ajudar. E essa percepção de suporte é ótima, ótima, ótima mesmo.
Sim, se nós já conseguirmos fazer isso, não é? Com os nossos jovens, já vai ser vamos construir uma humanidade e uma sexualidade muito diferente daquela que temos vivido, não é? Que era o canal 18. Exatamente. E um bocado esconder.
Exato.
E...
Exato. Só descodificava a partir da meia-noite.
Sim.
Ele era codificado e depois é descodificado à noite.
E muito uma separação dos meninos e das... Bem, temos aqui perante pamangas. Sobre a masturbação, achas que há... Eu sei que existe... Pá, podemos ficar aqui 5 horas a falar sobre isso, mas achas que há assim mais alguma coisa importante a reter aqui com este episódio?
Opa, reforçar que realmente é uma ferramenta, uma bela ferramenta, bela em todos os sentidos, para nos conhecermos melhor, para gostarmos mais de nós, para trabalharmos o merecimento do prazer, para nos sentirmos donas da nossa, do nosso corpo e do nosso prazer e da nossa vida, e inclusive para melhorar as nossas relações com o outro. E, portanto, é mesmo algo... Pá, não tem que o fazer, não é obrigatório. Às vezes as pessoas perguntam-me, será que eu tenho que o fazer, mas eu até não tenho vontade. Pronto, tudo bem, é assim, lá está, não há obrigatoriedades. Mas que pode ser uma porta de entrada para muita coisa boa, pode. E, portanto, eu super recomendo.
E também respeitar que, se calhar, há uma fase da nossa vida em que vamos estar mais despertos sexualmente, há outras em que estamos com problemas familiares, muito trabalho e que não estamos para aí virados e isso não é uma prioridade, não é? Também deixar que a nossa sexualidade siga o ritmo da nossa vida e que não seja nunca uma imposição, era o que tu estavas a dizer, de não apetece explorar, não exploro, mas se quer explorar, é uma coisa normal e boa, é só isso.
Exatamente. Exatamente, isso mesmo.
Obrigada, obrigada. Eu sei que estas nossas conversas estão a ajudar muitas pessoas e a inspirar, e espero que também, tal como tu dizes, que é uma grande alegria no teu trabalho, que conversem sobre isto no grupo de amigas, de amigos, que continuem não têm de ter exatamente as nossas opiniões, mas que pelo menos questionem, é o mais importante sempre.
Exatamente, é isso mesmo. Há uma frase, como é que é? O meu amigo não é aquele que concorda comigo, é aquele que debate ideias comigo. Ou seja, não necessariamente... As pessoas não têm de concordar connosco, mas o facto de nós pormos a conversa em cima da mesa e pormos as pessoas a refletirem e a questionarem-se, é tudo já. Porque leva-as a aproximarem-se, lá está aquilo que eu também dizia, a aproximarem-se cada vez mais da sua verdade. Quando nós não nos questionamos, estamos só aqui. Estamos aqui dentro das nossas palas e... Quando abrangemos mais coisas, eu até posso depois ficar no espaço em que estava nas palas, mas sei que elas abriram, existem mais coisas. Portanto, acho que estas conversas são super importantes e obrigada pelo convite e mais coisas giras teremos para conversar.
Obrigada, obrigada. E pronto, espero que tenham gostado. Já sabem, partilhem o episódio com amigos e família, partilhem o episódio com mulherio em casa, porque nós mulheres temos muitos preconceitos em relação à nossa masturbação, à exploração do nosso corpo e precisamos de tirar esses macacos da nossa cabeça. Não se esqueçam, temos de ser livres, estamos aqui cada um a fazer o seu caminho na libertação e rendição. E deixem a vossa review no iTunes, claro, sempre. Peço-vos sempre isso para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Infelizmente o iTunes é um chato e promove mais os podcasts que têm reviews. E portanto, se quiserem apoiar o podcast e se gostaram deste episódio, esta é a forma mais fixe que têm para divulgar este trabalho e esta conversa. É partilhar o episódio com os vossos amigos, partilhem nas redes sociais e deixem a vossa review no iTunes. Até breve, um dia cheio de sol interior.